Olha lá, já fixei o comentário. Esperar a galera chegar. Boa noite, boa noite. Vamos junto. Fala, César, beleza? Vamos junto, bora, galera. Vambora. Hoje vocês vão aprender isso, hein? Todos os passos para crescer seco, tanto da alimentação, da dieta. Ou da alimentação e dieta é a mesma coisa, né? Pelo amor de Deus, meu filho. Da dieta, do treino. Tô esperando aí, já vou até mandando a mensagem aqui para ele. Se você tá aqui comigo e sabe que tem alguém que também se interessa por esse tema, manda aí, convida essa galera para vir junto com a gente para live. Já vou inclusive enviar aqui pro Gustavão para vir junto. Chamar o Thales aqui também para a galera chegar, que vai ser animal esse conteúdo de hoje. Pronto, já enviei aqui. Pô, 100%. Então, já, só vou esperar os dois chegar aqui pra gente dar esse start, né? Pra contar pra vocês como que você coloca em prática pra crescer seco. O que você deve fazer pra ganhar massa sem ganhar gordura, né? Pra crescer do jeito certo. Boa noite, Dayana. Tudo bem? Pegando uma aguinha aqui. Fica aqui com a gente. Pô, ó, o Gustavão chegou, hein? Vambora. Top, então. Tá precisando de um Nutri, vai entrar já aí um com a gente. Esse é o segredo, pô. O segredo, ó, o Thalesinho também tá aí na área. Porque não tem jeito, é as duas coisas bem alinhadas, velho. O que faz você ter resultado é isso. É a dieta, o treino bem ajustado. Vai dar certo. Vambora. Lembrando, galera, pô, que toda terça tem esse. Opa! Falei, você
Fala, beleza,
rapaziada,
galera?
chega não? E aí?
Na
Bom
paz?
demais.
Muito bom.
Tava falando aqui pra galera, né? Que até fixei o comentário aqui. A gente vai entrar, se aprofundar nesse assunto, todos os passos para ganhar massa, para crescer seco, né? Ganhar massa do jeito certo. Que é, pô, ganhando músculo e ganhando o mínimo possível de gordura. Ou se tem como. De fato, ter esse ganho seco, ganhar uma boa quantidade de massa muscular sem estar acumulando muita gordura, né?
Com certeza, vamos nessa. Muito bom, e realmente isso daí é uma coisa que. Vou só dar uma ajustada aqui, galera. Isso daí é uma coisa que pega muito, porque dentro desse ganho seco, muita gente se perde, entendeu? Então necessita sim de diversas estratégias, de um feeling, de uma boa avaliação, e esse assunto é bem legal.
É, acho que
Esse
assim,
assunto
a
é.
gente vê hoje em dia a galera fazendo muito bulking errado, né, cara? Sobe caloria de uma vez, começa com um superávit gigantesco, às vezes 2.000 calorias a mais, algo absurdo, né? Acha que é só se empanturrar de doce. Então, assim, bora conversar muito sobre isso aí.
Então, vamos mandar ver aí, porque tanto da parte alimentar, né, quanto da parte de treino, trazer as estratégias aí que devem ser feitas e cutucar o dedo dos principais erros que a galera tá cometendo aí, tanto na parte do treino quanto na parte da dieta. Por que que dificulta esse processo de ter ganho seco de massa muscular? Porque a galera vai ganhar massa, às vezes até nem consegue ganhar massa, ou quando ganha, ganha muita gordura junto, né? Por que que isso acontece?
Perfeito, perfeito. Primeiro vamos pedir para o Thales se apresentar aí para a galera. Thales aí, que é o nosso convidado do dia.
Bora. Vamos lá então. Fala, galera. Tranquilão, eu sou o Thales, eu sou estudante de nutrição, eu estou no sexto semestre agora, né? Assim, eu gosto bastante dessa área desportiva, conheci o Loureiro recentemente, um ótimo profissional, conheci o Douglas também agora. Então, assim, fico muito lisonjeado de estar aqui podendo participar com vocês disso, conversar um pouquinho, trazer um pouquinho de artigo, ciência, para discutir esse tema, que é super interessante, é muito relevante nas academias atualmente, né? Porque, assim, todo mundo hoje em dia está buscando um objetivo estético, então até saúde mesmo. Eu acho que tem como alinhar os dois e ter um benefício a mais aí.
Perfeito.
Perfeito, sem dúvida, sem dúvida.
Muito bom.
Não, tem jeito, né? Acaba que, pô, você ganha massa muscular, você melhora o teu físico, e isso vem acompanhado de ganho de saúde, de ganho para outros diversos pontos. Não tem como fugir
Com
dessa aí.
certeza.
Eu queria até começar dando start, assim, pô, vou
começar jogando para vocês, depois você joga a bola para cá que a gente continua também.
Beleza.
Como que... Quais os principais fatores, eu vou até aproveitar o Thales aí, que deve ter uma dieta para quem quer ganhar massa muscular? O que, que deve ter?
Cara, a questão principal assim que a gente vê atualmente, que antes não era tão falado, era a questão do bom aporte de carboidratos. É muito comum você ver a galera chegar para você conversando assim, ah, eu estou ingerindo 3 gramas quilo de proteína numa dieta já com ali uma dieta isocalórica ou então uma dieta hipercalórica, né? A gente já tem uma conservação de massa magra por você não ter o déficit, né? Não ter o estímulo da via MPK, por exemplo. Porque você vai estar no superávit calórico, não tem necessidade de formar glicose a partir de outros substratos. Então, assim, o que eu vejo que agora está voltando mais à tona é um consumo adequado de carboidratos. Isso tem que ser principal. Por quê? Com bom consumo de carboidratos, você vai ter glicogênio, tanto hepático quanto muscular. Um bom estoque de glicogênio, uma boa dieta, junto com carboidratos, lipídios e proteínas, vai trazer maior desempenho no treino, né? O Leandro pode falar um pouco sobre isso também, que é a questão do seguinte. Quanto mais glicogênio você tem, ou então quanto mais estoques você está ali abastecido para exercer um treinamento, mais força você consegue gerar, maior Perfeito. É o seu volume de treino, né? Então você vai ver que você vai ter um treinamento mais avançado. Então, assim, com o treinamento um pouco mais avançado, a hipertrofia seria maior, né?
Perfeito. Thales, e tu acha que a galera que vinha cometendo um book errado, ou assim, não vinha utilizando o carboidrato como carro-chefe, podemos falar assim, né? Como carro-chefe de um bom book. Você acha que isso veio junto com tipo, uma onda, uma espécie de uma vertente sobre carbofobia? Até em booking a galera vinha apostando em outros macronutrientes. Sei lá, vou fazer um booking, mas não vou exceder muito nas minhas gramaturas de carboidrato, eu vou exceder na proteína, porque eu tô vendo os bodybuilder gringo tudo come proteína alta no booking. Você acha que veio muito por aí também, essa forma errônea de interpretar?
Cara, eu acho que veio muito daí, mas veio também muito daquela, não desinformação, mas assim, informação exacerbada de que a proteína tem o melhor efeito lipogênico, né? Isso é fato, a proteína vai ter o melhor efeito de se transformar em lipogênese, em certa forma estimular a insulina. Porém, a gente já vê atualmente que assim, ela tem esse efeito lipogênico, mas não é tão alto, por exemplo, igual de um lipídio, igual de um carboidrato. Então a galera começou a pecar muito em cima disso, eu acho, achando que assim, quanto mais proteína eu comer, mais blocos de construção, que seriam os aminoácidos, eu vou ter para dar minha musculatura, entendeu? Mas aí você começou a ver que, por exemplo, começou aquela galera não evoluir, de certa forma, entendeu? Tanto que tem até um cara que eu gosto muito, que é o Alan Arago, um pesquisador, que ele até brinca. Bodybuilder não faz dieta low carb, entendeu? Low carb, high fat. Bodybuilder tem que fazer dieta low fat, high carb, entendeu?
Perfeito, muito bom, mano.
Não, eu vejo até uma onda, né? Do tempo que, pô, eu tava na faculdade, né? Se você reparar ali, 2015, 2016, mais ou menos, que era o boom dessas dietas de restrição de carboidrato, que a galera condenava os carboidratos, achava, pô, não vou comer carbo não, que carbo vai transformar em gordura, carbo vai prejudicar. Não, era tanto mito, tanta falácia que você falava assim, falava, pelo amor de Deus. Até que se tu conseguir transformar carboidrato em gordura, né? Falei, até tem até uma enzima que eu esqueci, não lembro o nome específico hoje em dia, atualmente, agora. Só que, pô, isso realmente acontece só em rato. Então, mano, em ser humano não acontece. O carboidrato não vai ser transformado em gordura, como a galera fala. Sim. O carboidrato vai ter basicamente duas funções. Ou ele vai ser utilizado como fonte de energia ali na hora, ou ele vai ser estocado na forma de glicogênio, né, que é dentro do teu músculo, dentro do teu fígado, para ser utilizado como energia depois. E entra justamente nesse ponto, porque se tu tira o carbo da dieta, se tu come pouco carbo, tu acaba fazendo um treino ruim. E se tu faz um treino ruim, o principal precursor, galera, de construir massa muscular, de fazer com que teu corpo ganhe massa muscular, não tem como, é um treino bem feito. O treino é que vai começar o processo, é que vai abrir a porta, ela fala, opa, vai sinalizar pro corpo, fala, vamos Perfeito. Construir músculo, vamos aumentar a massa muscular que a gente tá precisando. Perfeito. E se tu tá fazendo treino ruim, o treino... Pô, até hoje, eu até fiz um meme ali, pô, vi um negócio na academia hoje que eu falei, mano, pelo amor de Deus, para com isso. Tem que
levar
do outro lado, tava doendo meu olho lá.
Elevação.
É, pô. Só que... Sabe como é que era a parada? Tipo assim, eu tava fazendo elevação lateral com um halterzinho de 14 lá, de boa. Aí tinha um cara do meu lado, mano, dessa finura, ó, da grossura desse dedo. fazendo um drop lá absurdo de elevação lateral, com halter de 6, aí com halter de 4, e com halter de 3. Eu olhei assim e falei, mano, pra quê, velho? Exato. Uma carga dessa que tu tá fazendo aí, pelo amor de Deus, pra que fazer drop? E... deixa tu fazer drop, se tu colocar, forçar um pouquinho, fazer com halter de 8, vai te dar mais resultado.
Com isso certeza. É legal. Isso é legal pelo fato do seguinte, às vezes a gente aqui dentro do próprio podcast utiliza o termo, cara, não tá treinando, não tá, tá treinando fofo ou algo do tipo. E o cara, às vezes, ele faz um drop lá com halter de 6, de 5, de 4 e de 3, e ele considera que talvez aquela queimação momentânea, aquele acúmulo de resíduos que faz, que esse tipo de característica de treinamento traz, ele considera isso não ser um treinamento fofo. Cara, eu também considero que o método não faz parte de um treinamento fofo, só que as cargas que você está utilizando, talvez a técnica, a sua experiência, não são compatíveis ainda para esse método. Então, você está tornando o método fofo, mas, assim, meio que você acha que você não está treinando dentro dessa vertigem, treino fofo seria treino sem resultados, tá, galera? Ou com baixa capacidade de entregar resultados. É um termo, assim, bem popular de se chamar. Então, assim, você está trazendo o método para um sarrafo menor, sendo que é um método, se você olhar realmente a teoria embasada nisso, se você ver os praticantes que utilizam isso, é quando você já está lá na frente. Então, não se preocupou no basicão, que era primeiro ficar forte. Basicão, primeiro você tem que ficar forte para depois você ir para os métodos, brincar com eles.
É tipo isso. Não, tanto até tem um cara que eu gosto muito, né, que é o Eric Helmans.
Perfeito.
Pô, que ele resumiu de forma brilhante, tanto o treino para hipertrofia, que é as duas pirâmides dele lá, que é o livro da pirâmide alimentar e a pirâmide de treino, né? Pô, se tu pegar a pirâmide alimentar lá, o que que vai fazer tu ganhar massa muscular? A base da pirâmide é, mano, é caloria. Não tem como fugir disso. É a lei da termodinâmica. Tu comeu mais calorias do que tu gasta, tu vai ganhar peso. Não tem como fugir. Tu comeu menos calorias do que tu gasta, tu vai perder peso. Não tem como a gente fugir disso. Não é asneira, não tem como. É tu ir contra a lei da física, a lei da termodinâmica. Então, não tem como a gente fugir disso. Partiu disso, o que você tem que bater? Pô, tem que bater os macros, que é proteína, gordura, carboidrato, para fazer tu ter resultado. Beleza, bati isso, qual é o próximo passo? O próximo passo é bater os micronutrientes, tentar equilibrar vitaminas, minerais, fibras, fitoquímicos, que aí, pô, é vegetal pra caramba, é fruta pra caramba na dieta, quanto mais pouco tiver, mais próximo de acertar tu vai estar. Aí depois, lá em cima da pirâmide, tem o quê? O Nutrient Time, que é o horário das refeições.
Perfeito.
E eu vejo... E no topo, né, tem os suplementos. Aí tu vê a galera, mano, ninguém não sabe nem o que
começa
é caloria.
Começa do suplemento.
Não sabe se tá comendo mais, se tá comendo menos, e fala, pô, qual suplemento que eu vou tomar pra ter resultado?
Começa do pico da pirâmide.
Você não fala, o que que eu vou comer... o que que eu vou comer depois do treino? Tu fala, filhão, foda-se o que tu vai comer depois, então vamos consertar aqui a base, tenha calma. Aí igual se, pô, aí tu olha a outra pirâmide dele, que é de treino também, é algo animal, é algo absurdo, nunca vi. Isso é porque vem de um ponto, que é o cara que é pesquisador, o cara que tá com a bunda na cadeira estudando, e o cara que treina. Não tem como tu fugir das duas coisas. É o cara que, pô, tá buscando, que tá buscando a ciência, tanto que são, tá entre os pesquisadores que eu mais admiro, né, que tem o Brad Schoenfield, o Eric Helmans, os caras são tão animal que, pô, tu não tem como falar de treino e falar de hipertrofia sem citar os caras. Então, mano, não tem o que discutir. Aí tu pega a pirâmide de treino do cara, o que que tem de mais importante pra tu construir músculo, pra tu ganhar massa muscular? Primeiro é a aderência, mano. Então, tu tem que ter um treino que tu vai pra academia e treina. Tu vai pra academia e coloca em prática. Porque, pô, não adianta nada ter um treino teoricamente no papel aqui, ó, tá lindo, tá perfeito. E, mano, tu não consegue treinar, tu não consegue executar o que tá no papel. Tu não vai ter resultado. Aí depois vem volume, intensidade, frequência. Depois vem, pô, progressão desse treino. Esse treino tem que ficar mais difícil. Depois vem lá a ordem de execução dos exercícios, cadência. Aí tu vê a galera que é tanto pra parte alimentar quanto pra parte do treino. O neguinho tá mais preocupado ali, pô, com o exercício que eu vou fazer, qual velocidade que eu vou fazer, e tá esquecendo da base das duas paradas. Porque não tem como, véio. Se essas duas bases, é basicão mesmo, é basicão da dieta. Contou caloria, contou macronutriente do treino, fez progressão de carga, controlou a intensidade, controlou um volume, que é, pô, pelo menos um mínimo de séries ideais ali, adequado pro teu nível de treinamento, tu vai ter resultado. Agora, o fato é que a galera olha lá, tá mais preocupado com suplemento, com qual exercício vai fazer, e tá esquecendo do básico. Aí, por isso que fica patinando, pô. Fica treinando anos e anos e anos sem ver evolução no físico, fica perdido ali sem saber o que que tá fazendo.
Muito bom. Queria até mandar uma pergunta aqui pro...
Vale ressaltar também o seguinte, diga, fala aí.
Pode? Ia mandar depois uma pergunta para ti em relação a fazendo um adendo aqui do que tu comentou sobre o carboidrato, o pré-treino e o glicogênio, para a gente ter uma didática melhor para a galera. Queria que você explicasse um pouquinho de como que é uma boa estratégia ali para que você acumule o glicogênio, né? E para que a galera entenda que talvez, sei lá, a refeição que antecede o treino não necessariamente vai ser ela que vai acumular o glicogênio. Como é que funciona essa estratégia? Como é que isso acontece de forma didática, sabendo que o glicogênio é o combustível do treino? Nada mais justo do que a gente dar uma explorada nele aí.
Cara, então, a formação de glicogênio, a gente tem em média aí, e biofisiologia, por exemplo, Guidon, que vai demorar de 4 a 6 horas para ocorrer essa formação, né? Então, assim, a gente não vai ter a refeição, por exemplo, eu vou treinar agora, vamos supor, 10 horas da noite, vou fazer a refeição às 9. Essa refeição às 9, possivelmente, obviamente, ela não vai conseguir compor e fechar totalmente o estoque de glicogênio. Todas aquelas refeições que vão estar anterior a esse horário já estão trabalhando na sua glicogênio sintase, que é a enzima que vai estar sintetizando o glicogênio para estar enchendo seus estoques. Ou seja, lá pelo almoço, quando eu comi arroz com feijão, esse arroz com feijão, os carboidratos dele, já foram direcionados para essa formação de glicogênio. Foram se juntando em várias moléculazinhas até formar esse glicogênio. Aí lá no treino, vamos supor, comecei a fazer meu bíceps. Estou fazendo bíceps aqui. Eu vou ter glicogênio fosforilase, que vai chegar lá no meu bíceps e falar assim, ô, amigão, solta um pouquinho de energia para mim que eu tenho que contrair. Aí o que vai fazer? O glicogênio vai se quebrar, vai liberar o ATP. Esse ATP vai chegar lá na actina e miosina e vai falar, opa, tô aqui. Vai ser quebrado, fosforilado, gerou a contração. Aí o que acontece? Aí vem a questão da creatina. A creatina vai lá e reestrutura esse ATP de novo, de forma mais rápida. Aí o que você falou em relação ao treino fofo, que é complementar. É muito comum a gente ver mulheres querendo fazer 1000 repetições, ficar super suada, querer ficar pingando na academia. Mas aí você esquece essa questão que o descanso é tão importante quanto um treino muito intenso, entendeu? Você descansar entre as séries vai tirar os íons H+, vai deixar que a musculatura fique menos ácida e propiciar um ambiente mais interessante para geração de força no próximo exercício. É aquela questão que eu falo, indivíduos avançados, eu acho que o descanso tem que ser meio que você sentir essa questão do descanso, você ter essa noção.
Auto-sugerido.
Assim, aqui, sinto que estou fatigado ainda, vou esperar mais um pouco, vou descansar mais um pouco para manter a carga no próximo, entendeu? Não ficar tendo que reduzir de acordo com as séries essa carga, entende?
Perfeito, mano, perfeito. Eu prego até muito...
Uma sacada...
Pode falar, irmão.
Pode falar? Uma sacada, olha só, tanto para essa... Vou dar um exemplo prático para a galera. Eu vou treinar a perna amanhã de manhã. Então, galera, pô, como é que eu vou encher o meu estoque? Eu vou treinar de manhã, depois da personal, 7 da manhã. Como é que eu vou encher o meu estoque de glicogênio? Mano, eu vou jantar uma pratada de macarronada. E neguinho demoniza com medo de carbo. Se brincar, pô, se tu faz um treino de manhã, a tua refeição da noite, se brincar, é que tem que ter mais carbo. Pra tu chegar no treino da manhã do dia seguinte com o estoque de glicogênio lá em cima, cheio de energia pra treinar pesado, pra não treinar fofo. E pegando até esse gancho que o Thales deu, excelente essa sacada, porque a galera às vezes treina, parece que tá com pressa de acabar o treino, quer treinar e quer sair correndo, faz o descanso o intervalo de descanso curtinho, e isso acaba o quê? Acaba prejudicando a reconstrução, a recuperação das fontes de energia do teu corpo ali, e acaba, tu não consegue manter a carga que tu tá treinando, ou essa carga acaba caindo, né? Contra o intervalo de descanso curto. Uma boa estratégia é o seguinte, pô, então eu vou treinar sempre com intervalo de descanso longo. É, tu faz o quê? Deixa pra usar intervalo de descanso mais longo no início do teu treino. Pô, aí tu joga ali exercício mais básico, que é as variações de supino pra peitoral, variação de puxada e remada pras costas, os leg press, variação de agachamento, levantamento de terra, extinto. É, esses são todos exercícios que são excelentes pra trabalhar força, pra tá aumentando a tua força do teu treino. Então, pô, usa eles para aumentar a carga, usa eles no começo do treino, usa eles com intervalo de descanso maior. E do meio para o final do treino, como tu já está um pouco cansado, tu não vai conseguir erguer cargas tão altas. Então, a melhor opção já seria tu ir combinando, pô, exercícios mais isolados para cada grupo muscular ali, com intervalo de descanso mais curto, ou combinar algum, Ali, até se tu for um cara avançado, é a hora de tu colocar um método do treino ali. Um método que eu nem chamo de intensificadores, eu chamo de aumentar a densidade, né? Porque é drop, é rest pause, é combinar esses, mas isso é para ser utilizado do meio pro final do treino. Mas na maioria dos casos, assim, funciona dessa maneira.
Sim. Eu gosto de trabalhar muito no formato, mano, que é basicamente tudo isso daí que você falou. Os exercícios básicos no início e do meio pro final do treino a gente utiliza mais máquinas e intervalos menores. Só que dentro dos exercícios básicos, vamos supor que as duas primeiras séries são séries de aquecimento, de reconhecimento da carga. Então, o que, que eu gosto de trabalhar, tá, galera? Dentro de todo treinamento. Com descanso, com intervalo entre as séries autossugerido, que já é um intervalo já bem investigado pela ciência. E ele demonstra que quando você tem a sua melhor relação com a fadiga, se acha preparado, sabe o que, que você vai fazer na próxima série, ou seja, fiz uma série de 15 repetições com 10 quilos de cada lado de agachamento. Sei que na próxima série, ou está anotado ali, ou tem alguém me treinando, sei que na próxima série vai ter 20 quilos de cada lado e eu vou ter que fazer 10 movimentos. Então, assim, eu estipulo um intervalo onde eu vou ter uma melhor relação com meu filho. Eu olho para o relógio, dou no mínimo, falo, cara, você tem no mínimo uns 45 segundos, que eu acho que é interessante. Menos que isso, eu acho que não é interessante você voltar para dentro da série. Você tem no máximo aqui um minuto e tanto. E a pessoa vai me entregando um pouquinho desse feeling. E eu também vou estimulando bem meus alunos de consultoria a fazer essa relação com o intervalo autossugerido. Porque isso ele consegue compreender tanto a relação de fadiga dele, quanto ele também determinar quanto que vai durar o treinamento dele. Se caso ele fale, cara, deu um pouquinho excedente aqui. Então a gente tira uma série de aquecimento de cada lado ali, que consegue deixar ele fechadinho dentro do tempo que você tem disponível para isso. E voltando lá naquele assunto, eu acho que uma frase muito legal que uma vez eu escutei do Raim Miller falando sobre refeições pré-treino e pós-treino, porque muita gente se apega àquela refeição que antecede o treino, o Thales já explicou isso daí de uma forma bem didática. A sua refeição pré-treino é o seu pós-treino do seu dia anterior. Então, já que você acumula seu glicogênio, o seu pós-treino de 24 horas antes, se você tiver uma rotininha bem certinha, com os horários ali onde você treina praticamente dentro daquela margem de horário todos os dias, seu pós-treino já com carboidrato já está preparando, fazendo sua construção para o dia seguinte. Então, seu pré-treino é o seu pós-treino do dia anterior. Isso daí foi bem legal e esse assunto ficou bem, bem pertinente aí. Tem outra pergunta aí, galera? Quer fazer uma aí, Douglas, pro Thales?
Rapaz, tem umas nos comentários aqui, né? Falar o seguinte, né, pô, vou trazer até pro tema da live, assim. Qual estratégia que a gente pode utilizar dentro da dieta, Thales, para otimizar esse ganho de massa muscular seco, né? Otimizar que, pô, eu ganhe. Porque quando um bulking é bem feito, a gente tem o quê? A gente tem um ganho expressivo de massa muscular com acumulando o mínimo possível de gordura. É óbvio que a gente vai ganhar um pouco de gordura. Só se o cara for um completo iniciante que ele vai ter um ganho 100% seco, vai ganhar só massa muscular e até perder gordura no início do processo. Só que de acordo com o que a gente vai ficando mais avançado, esse processo vai ficando mais difícil, vai ficando mais lento. E eu queria saber contigo aí, pô, quais estratégias nutricionais que a gente pode estar colocando em prática para estar otimizando esse processo, para estar fazendo com que eu construa muito músculo e acumule o mínimo possível de gordura.
Cara, então, a primeira coisa que eu acho, eu vou até citar um artigo agora, mas a primeira coisa que eu acho é o seguinte, não colocar um superávit tão grande, entendeu? Começando ali com leve superávit, 200 calorias, 250, 300, e assim você vai subindo gradativamente, entendeu? Se quiser, no começo, subir até um pouco de calorias em relação à primeira proteína, para ver como é que você vai reagir com esse montante a mais de calorias. Mas tem um estudo, que eu até separei que eu mandei pro Loureiro do Ribeiro, que é o seguinte, ele pega um público que é bodybuilder de elite, certo? Eles gastavam em torno ali, bodybuilders pesados mesmo, gastavam em torno por dia ali 4 mil calorias, mais ou menos. E ele separou em dois grupos. Um grupo ingeria 4.500 calorias e um grupo ingeria 6.000 calorias. O grupo que ingeria 4.500 calorias teve um ganho de 0,8% de gordura apenas. Em contrapartida, o grupo que ingeria 6.000 calorias teve um ganho de 7,2% de gordura, ou seja, um ganho muito maior. Porém, o grupo que teve um superávit menor nesse período de tempo, ele construiu menos massa magra, mas foi uma massa magra de forma mais consistente, em que não impactou também tanto o mental deles. Então, como é que foi essa avaliação mental? Foi através de um questionário, entendeu? Então, assim, o que eu acho válido? Começa com leves superávites e depois você vai subindo gradativamente com o seu físico. Aí, por exemplo, começou a piorar muito a sensibilidade à insulina, começou a acumular muita gordura, entra com um leve cut, vai estabilizando novamente as calorias, depois você volta para esse bulk, entendeu? Desde que você também tenha um certo controle de como é que está a periodização de treino, entendeu? Não negligenciar isso nunca, porque a periodização vai ditar também como é que vai estar o andamento da dieta, entende? Na minha visão é muito isso.
Muito bom. Muito bom.
Boa, boa. Até um adendo que eu falo sempre para a galera, é que, pô, o treino e a dieta tem que estar falando a mesma língua, né? Eu tava numa divisão de treino, até, pô, vou até me dar como exemplo. Hoje na academia, eu falo, pô, mas tu tá treinando um grupo muscular por dia agora, e aquele foco que tu tava pra trabalhar teus pontos fracos, que tu vinha, treinava peito, dava um exercíciozinho pra ombro, tu vinha, treinava costas e fazia um, dois exercíciozinho pra tríceps e bíceps, e aí no outro dia da semana tu fazia o treino mesmo específico pra esses músculos. Por que tu alterou a divisão? Aí eu fui e falei pra ele, eu falei, pô, eu vim de um booking aí e nessa pegada, comendo pouca caloria a mais pra tentar acumular o mínimo possível de gordura. Até, pô, natural, mano, se eu jogar caloria pra caramba acima, que é um muito erro que a galera comete, eles falam, pô, se eu comer mais calorias do que eu gasto, eu vou ganhar mais massa muscular, aí a galera, pô, então eu vou comer 2.000, 3.000, só que, mano, em vez de tu ganhar músculo, tu vai ganhar muita gordura. Aí eu até falei com ele o seguinte, eu falei, pô, não, agora eu tô... Vou fazer um cut, vou dar uma secada aí pelo menos umas 8 semanas, 6 semanas. E não vai adiantar eu ficar nessa estratégia querendo trabalhar pra querendo ganhar mais massa muscular aqui. Eu vou manter ela, mas aumentar, trabalhar um ponto fraco que eu tava trabalhando no bulk, não vai. Eu vou consolidar e vou ver o que eu construí durante esse período aí daqui a algumas semanas e voltar pra essa estratégia. A gente vai viver o tempo inteiro nessa, galera. Pô, constrói um pouco de massa muscular. Tá vendo que o percentual de gordura tá aumentando muito ali, tá com aquela pele muito grossa na região do abdômen, aí você fala, caraca, eu vou passo por uma estratégia de definição ali por algumas semanas, dou uma leve secada e volto de novo para uma estratégia de ganho. Então a gente vive nesse ciclo o tempo inteiro, é uma estratégia, pô, tô querendo ganhar massa muscular ali, tô querendo melhorar o meu físico, daqui a pouco eu venho, dou uma secadinha e volto para uma estratégia de ganho de novo. Então a gente vai viver o tempo inteiro, é cut, bunk, durante um bom tempo. E uma boa estratégia que até o Thales comentou bem aí, é, galera, onde muita gente peca, é cuidado no superávit. Não é essa, pô. Quanto mais calorias a mais do que eu gasto por dia eu comer, vai ser melhor. Não, teu corpo não tem um limite para construir músculo. Tem um ponto que, em vez de ganhar massa muscular, ele vai ganhar só gordura, vai acumular só gordura. E falei, Gustavão, que...
Basicamente, em cima desse assunto... do superávit que foi mal estipulado, a galera tem muito, leva o conceito extremamente ao pé da letra, né? Então, já que se eu comer mais, eu vou ganhar mais massa muscular. Só que tem N fatores por trás disso daí, né, galera? E esses fatores são quais? São seus traços genéticos, sua idade, seu sexo, se você é usuário de hormônios ou não, sua capacidade de treino, sua experiência com treinamento. Então, eu citei o seu traço genético como primeiro, porque ele é o que vai ditar o quanto você vai hipertrofiar, tá bom? Então, se você joga um superávit de 500 calorias e ele responde bem, o cara vai lá e vai jogar de novo um pouquinho a mais para você responder bem. Se você não tá respondendo bem, não constrói muita massa muscular, você vai ter que batalhar ainda com aquela margem que o seu nutricionista colocou para que futuramente ele coloque algo a mais. Você não consegue atropelar esses processos. É dentro do seu tempo de resposta. E isso é induzido através do seu sono, da sua dieta, da sua rotina. Tudo isso influencia o seu treinamento. E esse é o principal erro, né, galera? É o que faz acumular gordura aí. É o cara achar que gasta na casa de 4 mil, estipula lá um superávit. Mas, na verdade, sua capacidade de treinamento e toda a sua rotina, você estipulou errado os cálculos que eram necessários para a dieta. E isso é bem comum, né, Thales, em relação a isso, né? Estipular o gasto energético, acho que tem uma capacidade X de treinamento, mas tem outra, e isso tudo influencia, né, na montagem de uma boa dieta.
Cara, isso é muito comum mesmo. Isso é um fator, assim, de confusão muito grande, onde às vezes a pessoa superestima demais o gasto calórico, então subestima demais, isso é muito, muito comum. Mas um ponto que você falou, que eu acho até interessante, que o Douglas colocou até respeito natural, é o seguinte... Hoje em dia ficou muito famoso de YouTube, o atleta postar lá, como 7 mil calorias, comi 10 hambúrgueres, 10 mil calorias. E assim, a galera leiga gosta de copiar isso, fala, caramba, se ele comer daquele tamanho, eu vou comer também. Só que esquece que, por exemplo, ali tem um nível suprafisiológico de testosterona, que vai estar beneficiando com células pluripotentes, não se transforma em adipócito, se transforma em miócito, entendeu? Então, assim, acaba que você previne no hormonizado esse ganho de gordura muito alto. Porque o quê? A testosterona, por exemplo, vai ter o efeito de não deixar que essa célula pluripotente se transforme em um adipócito. Ou seja, se ele tendo menos adipócito, vai acumular menos gordura. Por isso que é mais tranquilo, de certa forma, você colocar um superávit maior naquele cara que usa hormônios. Entendeu? Claro. Porque ele meio que está protegido por esses hormônios, entende? E a galera esquece muito isso. Acaba assim, não, se o Rafael Brandão come 7 mil calorias, eu vou tentar comer 7 mil também, porque olha o tamanho que ele está. Entende? Eu vejo muito isso. E nessa questão do treino, que o Douglas até tinha você também acrescentou, Lori, é a seguinte questão. Não adianta você fazer uma dieta para um bulk se você está, por exemplo, num deload. Está em 2 semanas de deload, então ficou 1 semana sem treinar. Porque o acúmulo de gordura vai ser muito maior. Porque o gasto energético do treino está menor. Entende? Então acho que tem que ser tudo muito bem alinhado, tanto do profissional de educação física quanto com o nutricionista, estarem juntos nessa caminhada para alcançar o melhor físico do paciente, do atleta em si.
Perfeito.
Até pegando esse ponto aí que o Thales comentou bem, pô, da mesma maneira que a galera quer copiar o cara lá que tá gigante, o que ele tá comendo? Vai copiar como que o cara tá treinando, mano. Aí, pô, aí tu começou a treinar agora, tu quer copiar o treino do, sei lá, do Felipe Franco, do Fábio Giga, que tu vê treinando aí. Mano, tu não vai dar conta, não é pra você, velho, calma. Na verdade, tu tinha que fazer analogia o seguinte, falar assim, pô, será que quando ele começou, como é que ele treinava? Eu tenho certeza que não treinava com essa carga que ele treinava hoje, que não treinava com a quantidade de método de técnica que ele fazia hoje. Então, porra, é devagar, é tudo no seu tempo, galera. Eu, de fato, pô, eu queria estar começando a treinar hoje em dia e ter metade do conhecimento que eu tenho hoje. Caraca, eu vejo tanto de vacilo que eu cometi para trás, o tanto de ficha que eu queimei. Eu vou te dar um exemplo aqui, até do que eu vi na academia hoje. Pô, o cara fazendo um drop set lá, uns pezinhos vergonhosos. Eu falei, meu Deus do céu, para que isso? Aí o que vai acontecer, pô? O teu corpo é uma máquina com alto poder de adaptação. Tudo que tu oferece para ele, ele fica adaptado àquilo. Aí, vamos supor, o moleque fazendo lá elevação lateral, o drop set com as carguinhas baixinhas. Pô, quando ele for precisar mesmo do drop set, que ele tá, pô, já conseguiu evoluir a carga dele ali, treinar, tá difícil de evoluir no treino. Fala, pô, era hora de usar o drop set. Aí ele já utilizou antes, então em vez dele ter todo o benefício que aquele método ia trazer para ele, ia fazer ele quebrar aquele platô de desempenho ali e ganhar uma quantidade de massa muscular maior, esse platô ali já vai ser, se brincar não vai nem quebrar, porque tu já tá acostumado, já utilizou essa técnica do teu treino, então tu queimou ficha. Não adianta ter pressa. O principal inimigo para construir um físico legal, para tu ganhar massa muscular, é a pressa para obter resultado. Aí na tua pressa, tu extrapola que é faz um treino que não está de acordo com o teu nível, é 2 pontos. Ou tu se quebra nesse treino, ou tu não consegue recuperar tão bem para a sessão de treino seguinte. Em vez de ter ganho de massa muscular, tu acaba perdendo. Aí vai para o outro ponto, para a dieta. Tu acaba extrapolando na quantidade de caloria que tu precisa comer para ganhar massa muscular. Em vez de ganhar massa, tu acumula muita gordura. Então, é pura cagada. A pressa é o principal inimigo do teu resultado. Então, velho, não tem pressa. É devagarzinho mesmo. Pô, eu começo a dieta, eu gosto sempre, olha só como é que é essa cara. Eu tô em cut agora. Eu começo sempre a dieta no cut ainda com um déficit pequenininho, pô. Déficit de 300 calorias aí na semana e tal. Aí eu vou vendo, vou me acompanhando, vou me avaliando, vou pesando na balança toda semana. Aí, pô, não vou fazer avaliação física toda semana, não tem necessidade. Mas eu vou com peso na balança e tiro circunferência da cintura ali. E vou vendo até o feeling de foto no espelho.
Sim.
Só com de sunga e tal, e vou acompanhando aquela evolução. Aí, no momento que travou, velho, eu não vou dar uma queda absurda de caloria. Eu vou lá, tiro 100zinha caloria. Então, pô, eu faço tanto a fase de ganho quanto a fase de definição mais lenta, mas os ganhos são mais sólidos. E, pô, eu faço seu seco comendo pra caramba. Eu tô comendo 2.600 calorias. E, pô, come 2.600 calorias de comida. E é comida pra caralho. Tu come. Fala, pô, dá pra fazer na boa, só que é sem pressa. Porque eu, a minha meta, eu até zoa a galera, fala, mano, minha meta é vovô fitness, eu quero chegar com 80ão shapeado. Então, tô preocupado, não, vou nessa aí a vida inteira.
Com certeza. Queria fazer uma pergunta aqui pro Thales aqui, que a galera também vira e mexe, perguntou lá na caixinha. em relação a crescer seco, né? Que é o assunto aqui da nossa live de hoje, do nosso podcast. Então, aí o que ficou claro foi que, vira e mexe, a pessoa, dentro do processo de booking, vai ter que fazer algumas pausas ali, né? Que são pequenos cuttings, para recuperar toda essa parte de saúde, todo esse lance, para voltar a poder responder bem com altas calorias, né, Thales? E o que normalmente indica isso daí, tá? Para que você entre com essa estratégia, o que normalmente são os indicadores principais para a galera ficar atenta? Beleza, estou ganhando lá, tá 3 semanas, os ganhos estão secos, shape tá a mesma coisa, mas a partir da 4ª semana eu percebo algumas mudanças, né, dentro dessa mesma rotina. E vamos supor que vai ser necessário um pequeno cutting. O que isso indicou, tá? Foi mais acúmulo de gordura? Em quais regiões normalmente? Foi retenção hídrica, entra nisso? Como é que funciona normalmente esses sinais que o corpo dá para que entre essa estratégia?
Cara, então, o que eu gosto muito de avaliar é, primeiramente, o seguinte. Se a pessoa, igual você falou, uma semana estava bem, a segunda semana bem, chegou lá na quarta, quinta, começou a piorar um pouco. Aí você pensa, meu Deus, o que aconteceu? Será que ele fugiu da dieta? Às vezes não, às vezes só a sensibilidade à insulina dele piorou. Perfeito. Um pouco, né? Quando você tem essa piora, sensibilidade à insulina, você vai ter um pouco mais de acúmulo de gordura, até de retenção também, entendeu? Aí o que eu acho válido? Começou a acumular muita gordura, principalmente na região da cintura, aqui, né? Na parte mais próxima do umbigo, você começa assim, meu Deus, tô ficando um pouco retido. O que você pode fazer? Você pode tentar colocar um cardiozinho ali para aumentar um pouquinho o gasto calórico, não ter que variar tanto essa comida, até porque eu fiz um post recentemente que o aeróbico é muito importante para a geração de biogênese mitocondrial. Quanto mais mitocôndrias você tem, maior vai ser essa oxidação, tanto de carboidratos e lipídios, e uma melhor flexibilidade metabólica, entendeu? Então, assim, você pode colocar um cardiozinho ali, 20 minutos, 30 minutos, uma caminhada tranquila, ou então você pode reduzir um pouquinho as calorias, 1, 2 semanas, até 3, e depois voltar a subir novamente. Aproveitando esse gancho, tem um estudo bem parecido com isso, que foi do Raul, que eu coloquei para vocês lá também, que é um
modelo
de duração de 6 semanas, né, que ele separou em 3 grupos. Um grupo era 30 gramas de whey, outro grupo 30 gramas de maltodextrina e outro grupo comia 25 gramas de whey também, só que aumentava de acordo com as semanas. Né? O grupo que ingeriu proteína e foi aumentando de acordo com as semanas teve um maior ganho de massa muscular, mesmo com excedente calórico, e ambos os grupos de proteína reduziram o peso gordo, né, a massa gorda, enquanto o grupo de malto não reduziu. Mas o que a gente também tem que pensar aí? Que o excedente calórico não foi tão alto, foi de apenas 300 calorias, entendeu? E os indivíduos eram indivíduos treinados, mas não avançados. Então, assim, tudo tem que se pesar na balança, tem que ver quem claro. É o indivíduo, qual que é o contexto que ele está inserido também, entende?
Muito bom.
Boa, boa. Ó, até um feeling que eu tenho, assim, para indicar, falar, pô, qual é a hora? Até quando eu devo ficar no bulk? Até quando eu devo ficar no cut? Eu uso uma recomendação boa, assim, que funciona. Isso que eu aprendi muito na prática, até durante a graduação e até hoje. O fato de fazer pesquisa, iniciação científica durante a graduação, eu era um cara que, pô, tô sempre buscando evidência científica, tô sempre buscando artigo, mas tem coisa, galera, que nada ensina mais do que a prática, nada ensina mais do que o dia a dia. E um feeling que me deu é que, pô, pra homens, galera, tu tá chegando perto de 15% de gordura, tu querer forçar a barra, querer pisar no acelerador para querer ganhar mais massa muscular com percentual de gordura acima disso, chega um ponto que, beleza, tu ganha peso, mas o peso que tu quer de músculo, acaba que não compensa. É um peso que vai te dar mais trabalho para torrar essa gordura depois do que de um peso devido de massa muscular. Então, pô, tá chegando perto dele 14, 15% de gordura, já pensa assim, caraca, eu vou fazer um mini cut, reduzir um pouquinho essa gordura, depois eu volto com um processo de ganho de massa muscular para ter, de fato, esse ganho seco, ter um ganho sólido mesmo, que tu construiu uma boa quantidade de músculo e ganhou o mínimo possível de gordura. E para mulheres, a mulher geralmente tem um acúmulo de gordura maior do que homens. Eu trabalho até 23, 25% de gordura ali. É a mesma pegada, pô, tá chegando ali 25% de gordura. Se tu querer acelerar demais para querer aumentar, para ganhar massa muscular, forçar a barra, vai acumular muita gordura e não vai ter um ganho expressivo de massa muscular. Então é melhor você, opa, mesma coisa para o homem, mesma recomendação que eu dei lá. Faz um mini cutzinho, seca um pouquinho e depois volta para o processo de ganho de massa muscular. Isso é um feeling que, pô, eu aprendi com anos e anos aí de tapa na cara. Falei, não, dá. Dá pra ganhar mais massa muscular. E tu ia avaliar tu, caralho, ganhei peso, mas ganhei muita gordura. Não vai disso.
É, esse feeling é perfeito, né? Você tem uma margem do percentual de gordura a ser trabalhado para que ligue aquele alerta ali e você mude as estratégias necessárias. E a abordagem do Thales também foi bem legal, né? Porque não necessariamente você percebe que é só manipular as calorias, tá, galera? Senão daqui a pouco você se torna refém da comida, tá? Ah, parou de evoluir, mais déficit. Daqui a pouco você não tá comendo mais nada, porque também existe seu gasto calórico, existe todo o seu estilo de vida, sua capacidade de treinamento. Então você não só pode se tornar refém de subir tua capacidade, meter superávit ou déficit calórico. Então o cardio aí entra como se fosse um turbo, né? Potencializando aí todo o teu sistema mitocondrial, teu sistema cardiovascular, ele melhora todos os mecanismos necessários para que você melhore a relação com a tua insulina, né? E a insulina a gente já sabe, né, Douglas, que a gente cita aqui todo episódio, insulina aí é o hormônio principal, galera. Mexeu com o equilíbrio da tua insulina, você vai mexer com o equilíbrio de praticamente quase todo o funcionamento necessário que quando se trata do teu ganho de gordura, do teu ganho de massa muscular e de toda essa relação, né? Então não é, Thales, tem que ter bem uma sensibilidade com isso daí.
Cara,
e uma coisa que eu vejo muito é, às vezes, tá, galera, o cara tá lá forçando a barra 15, 14% e quer meter mais superávit calórico e utiliza de medicamentos aí para diabetes, igual glifage, metformina aí. Só que a gente não sabe o dano que isso traz a longo prazo. Pode ser uma pequena estratégia, pá, auxiliou ali a sensibilidade da insulina e você volta melhorando em outros aspectos, mas a longo prazo a gente ainda não sabe o quanto que isso pode ser danoso. Fala um pouquinho da insulina aí, Thales, da importância que ela tem, mano, por favor, e da relação que tem que ter de saúde com ela.
Cara, a insulina, sim, é um hormônio primordial para quem deseja tanto hipertrofia quanto emagrecimento. Uma boa sensibilidade à insulina vai determinar o quê? Uma boa hipertrofia e um emagrecimento mais fácil. Então a gente brinca que é a flexibilidade metabólica. E além disso,
Perfeito.
a insulina vai ter um efeito satisfatório no nosso hipotálamo, entendeu? Então, se você é uma pessoa resistente à insulina, você vai tender a comer mais. Porque, primeiro, o seu balanço de ghrelina leptina vai estar alterado. Peptídeos, que são anorexígenos, vão estar mais baixos. Como, por exemplo, CCK, NPY, vão estar mais baixos. Ou seja, vai indicar o quê? Meu Deus, eu tenho que comer mais, porque essa insulina vai estar ruim, entendeu? Então, assim, você não vai ter aquela sensação de saciedade com o consumo bom de carboidratos, o que normalmente atletas têm, entendeu? O que é muito válido em atletas é isso, essa saciedade proposta pela insulina, além do que a insulina vai ter a primordial função de estimular o GLUT4, que é um transportador que vai estar lá no seu músculo, por exemplo, a captar a glicose da corrente sanguínea, entendeu? Então, assim, ela tem um efeito primordial nessa questão. Outro ponto muito interessante também, que eu acho que vale ser citado, que o Loureiro colocou aqui, é a questão da metformina. A gente já tem estudos atuais que saíram em 2019 mostrando que o uso de metformina, ela estimula uma via chamada MPK, e essa via da MPK vai ter a função de inibir mTOR. Então, você
Perfeito.
ficar abusando de
Inibe a tua
metformina, por
hipertrofia a
exemplo, vou
longo
fazer uma
prazo.
refeição livre. Exatamente, vou fazer uma refeição livre, vou tomar uma metformina toda vez que eu fizer a refeição livre, porque eu quero melhorar a quantidade de insulina após a refeição. Cara, isso aí a longo prazo vai estar sim causando um downgrade que a gente fala em relação à hipertrofia, entendeu? Então eu não acho válido esse uso. É melhor você ter uma dieta consistente, bem trabalhada, com um treino bem consistente, bem trabalhado, do que ficar abusando de fármaco com o intuito de, meu Deus, tem que melhorar a insulina de forma pontual, entende?
Legal, muito bom, mano.
Boa, boa, bom, bom demais. Não, até fica nessa pegada, né? Pô, uma metformina vai funcionar pra quê, mano? Vai funcionar pro cara que é diabético, pro cara que não treina, que o cara não faz nada. Aí realmente vai funcionar pra ele. Pô, se ele não toma a parada, ele fica com um nível de glicose muito alto na corrente sanguínea, pode dar diversos problemas, pode até levar o cara à morte. Nesse caso, vai funcionar. Agora, tu quer ganhar massa muscular, fica metendo uma parada dessa pra dentro, aí tu fica dando tiro no teu pé, pô. Aí tu, beleza, tá botando a metformina pra mascarar, pra funcionar como a insulina estaria funcionando ali. Só que, em contrapartida, ela tá puxando o freio de mão do teu ganho de massa muscular a longo
Exato.
prazo.
E
Você tá
um
se enganando,
adendo.
na realidade, né?
Sim, um adendozinho em relação a isso, que também é bem parecido, tá? É se apoiar em cima do uso de GH, tá, galera? Então tem muita gente que, vamos supor, tem acesso a GH, utiliza hormônios, ah, vou fazer um buckingzão, crescer seco, que é o tema da live. Só que ele não se atenta tanto à dieta, então ele se escora ali no uso do GH com a capacidade dele de segurar um pouco do perfil lipídico, e a longo prazo ali ele pode colher quais danos aí, Thales? Que são bem conhecidos os danos a longo prazo aí do uso do GH?
Cara, o mais conhecido é a pessoa se tornar diabética, né, por conta do aumento muito grande de gliconeogênese hepática, porque o GH vai estimular a gliconeogênese hepática. Então, assim, aquele cara que não tem o controle da dieta, começa a abusar muito de GH, a longo prazo ele pode sim se tornar uma pessoa diabética, por causa dessa gliconeogênese, né? Você pode também ter a questão das dismorfias, que vão crescer articulações com abuso de GH, principalmente orelhas, a questão do dente, assim, vocês já perceberam, atletas de elite, é até comum você ver um espaçamentozinho, né? Essa questão da mão virar aquela famosa mãozinha de macaco, entendeu? Que a galera fica brincando, que fica aquela mão bem grande, com tipo a cartilagem mais grossa, eu diria assim, entendeu?
Tem evidências a longo prazo de aumento de incidência de síndrome do túnel do carpo, disfunções anatômicas, né? Maior relação também com esse tipo de doença óssea.
Com
então
certeza.
A disfunção é pesada. Tem uma pergunta aí nos comentários, galera. Ó, GH é melhor para se utilizar em cutting ou em bucking? O que você acha aí, Thales e Douglas?
É o seguinte, né, pô? Isso aí a gente tá falando até... Qual é a ideia do GH? Pô, a ideia é que ele vai lá destruir, quebrar a tua gordura, que ele ali aumenta a lipólise e tudo mais, e como consequência também, simultaneamente, aumenta o ganho de massa muscular, né? Isso que é a teoria por trás de GH, mas... Um hormônio desse é indicado, mano, para atleta a nível competitivo, em fase final, de preparação e tudo mais, porque, pô, dificilmente tu vai tomar uma parada dessa para crescer, para ficar gigante, para, mano, ele vai usar em fase final de definição e para atleta mesmo, para nível competitivo, para subir no palco ali, passou a competição, já era, acabou, não vai mais, até porque o custo é muito alto, né? Haja dinheiro, pai.
Muito bom. Responde aí, Thales.
Cara, assim, em quesito GH, primeiramente, para mim, depende do quanto você pode investir, né? Eu acho interessante o GH nos dois momentos. Quando você tá no bulk, você vai ter... Em ambos os momentos, ele vai fazer essa mesma função. Você meio que tem no seu músculo, né, são os mionúcleos. E o GH vai estimular essa produção de mionúcleos. Mais mionúcleos vai estimular maior produção de receptores androgênicos. Por isso que o quê? O GH sozinho não é tão potente. O GH fica muito potente quando você alia com a testosterona, com esteroide anabolizante. Porque é como se fosse o seguinte, muita testosterona são vários escravos lá para trabalhar. Só que você tem poucos chefes para comandar esses escravos. Aí você entra com GH, você vai ter muito chefe para comandar muito escravo. Ou seja, você consegue construir muito mais rápido aquela musculatura. Sim. E você também consegue manter muito mais musculatura num cutting. Por exemplo, igual o Douglas colocou, fase final de preparação, se a pessoa conseguisse usar muito GH, é interessante sim, não vou negar, é interessante sim. A questão é que é caro, é um hormônio caro, muito, muito caro, e que assim, pouquíssima parcela da população vai ter um acesso a uma quantidade assim, significativa de GH numa fase dessas. O que é muito legal também que o Cris Acedo traz no livro dele, é que ele gosta de retirar o GH de uma semana a duas semanas antes da finalização, porque o GH tem uma teoria de segurar um pouquinho o sódio, entendeu? Nessa questão de segurar um pouco a água. Então, assim, acho que é válido nos dois momentos, mas você tem que avaliar para você como é que funciona isso, entende?
Legal. Eu criei uma linha de raciocínio quando eu competia, né, com os do GH, que era sempre em cut, mas depois, vendo o Dudu Haluchi, o próprio Gabriel Camins, que observei também, tendo acesso a material de atletas gringos, que era muito utilizado em booking, né? Só que aí meu medo era o seguinte, né, será que os atletas, eles tentam forçar ganhos absurdo, se segurando ali no GH, na boa qualidade de pele. E quando entra em cutting, tudo aquilo ali foi construído, tem solidez por baixo, porque a gente vê muito atleta muito bonito no Instagram, e quando chega em campeonatos de alto nível fora, ou aqui dentro do Brasil, a gente percebe que eles não são tão grandes. Os gringos, principalmente, eles são bem maiores que os nossos atletas, na maioria das vezes. Então a questão é a seguinte, os gringos, tá? Eles fazem uso de GH em booking, o GH lá tem talvez um acesso mais fácil, pá, e eles possuem um poder aquisitivo maior, fazem uso de GH em booking, fazem uso de GH em cutting, atleta de elite não tira de dentro, né? Então ele vai colher o preço disso em relação à saúde dele a longo prazo. Em relação a nós, o teu booking, tu consegue controlar muito bem com uma boa avaliação, com um bom feeling, um acompanhamento nutricional. E no teu cutting talvez seja interessante mesmo, se você quiser fazer aquela foto de praia, aquela semana final ali dentro de um cutting bem legal ali para uma viagem no Réveillon, você, sei lá, tem um GHzinho ali que você já vinha usando na reta final, você não aguentava, você não tinha capacidade de segurar a tua massa muscular, então o nutricionista entrou ali com uma pegada junto com uma texto para segurar, então é bem legal. É, o nosso é mais estratégico, né? Nós, meros mortais, utilizamos com essa estratégia aí que o próprio Thales, o Douglas citou, e os atletas de elite utilizam praticamente 12 meses por ano, tá, galera?
Não, atleta de elite já muda, né, mano? É outra pegada, né? o jogo é outro.
E lembrando que GH, atletas de MMA utilizam, tá? Não é só fisiculturista, não. Pô, GH, muitos atletas utilizam. Acho que o próprio Anderson Silva teve traços de GH na corrente sanguínea quando caiu no doping da volta da perna quebrada. Eu acho que foi por aí.
Foi. Mas é, pô, tem...
Foi exatamente isso.
O esquema, né? O esquema ainda é o seguinte, porque a galera vê... Por exemplo, olha o hormônio já associa a fisiculturismo e tal, mano, mas no esporte de alto nível em geral, tá quase todo mundo com pelata, quase todo mundo dopado. É. A verdade é essa, porque não é saúde, mano. É, tu leva o teu físico a um desempenho além do que é saudável pro teu corpo. Tá levando o teu corpo no estresse máximo ali. Então já passa dessa linha.
Comentando só sobre o que o Loureiro falou em relação aos atletas de elite, de fora, ele me mandou uma vez uma aplicação do Hassan e do Thiago Lins, um do lado do outro. Ambos competem na mesma categoria do fisiculturismo. Só que o Hassan, perto do Thiago Lins, ele parece uma anomalia. Parece que é um mens physique perto de um bodybuilder open. É assim, algo absurdo. Chega a ser, tipo, sacanagem, desvantajoso com o cara que vai subir do lado dele, entendeu?
Porque sim.
O acesso mesmo, essa questão, lógico, o tempo de treino, tudo isso conta também. Não tô falando que não tem esforço do cara. Óbvio que tem, o cara vive aquilo, entendeu? Só que, assim, é até um pouco injusto, sabe? Sacana com o cara. Mas é o jogo, infelizmente.
Sim, sim. E o Thiago Lins é um baita do atleta brasileiro. Tipo, aqui no Brasil ele é gigantesco. E quando ele foi subir lá, que eu vi as fotos antes, eu falei, caralho, Thales, olha aí. Um dia antes o Ração tava bem maior. E basicamente, esporte de elite fora é isso daí, né, galera? Mas a gente tá brigando pra chegar aí. É, teve as medalhas olímpicas bem legais aí no surf, no skate, mostrando que o Brasil tem capacidade nesses esportes individuais. Tem classificações pra Mister Olímpia vindo do Brasil. E eu acho que a gente tá cada vez melhor em relação a isso. Em relação ao acesso a muitos hormônios, eu também acho que no Brasil você vai encontrar muitos hormônios de altíssima qualidade, galera. É, já tive conversando com personal trainers que atuam em Las Vegas, pessoas que já viajaram o mundo e falam, cara, o Brasil tem muito acesso, devido ao Paraguai ter essa legislação que permite a produção de hormônios. Então a gente tem um acesso muito alto em relação a isso. E é um dos países que mais utiliza hormônios como forma recreativa. Então a gente vem pregar aqui o básico, o ajuste de dieta, treinamento, semana de deload quando estiver muito cansado e a dieta também fica ciclada em relação a isso, periodizada, é fundamental, porque a nossa cultura aqui é o que eu devo tomar, para evoluir você tem que tomar uns negocinhos, cara, e a base da base da base dos gringos, que são muito maiores do que nós, não é o que eu devo tomar, então a gente tá pensando no lugar errado, pô. Se quiser crescer seco, que é o tema, o lugar tá errado, olhar.
Se a base fosse aí, pô, o neguinho decidia o campeonato na agulhada, né? Era quem tomava mais agulhada era campeão, pô.
Exato, exato.
Seria quem teria mais dinheiro, né? Quem tem mais dinheiro que...
É.
Tá lá em cima.
Aí tu ia estar lá colado na Landerlan, lá no laboratório, já era. O resultado é teu, filho. O troféu é, pô, carregar pra casa.
Tem uma pergunta aqui no final,
ó. Em relação à
hipertrofia, possuo algumas lesões e não consigo colocar cargas excessivas. Que dicas vocês dariam para o treino e para a dieta também para que eu não entre em um platô, não conseguindo treinar pesado? Será que a dieta influencia nisso? Qual que será a melhor abordagem de dieta e de treino? Douglas e Thales aí.
Cara, de treinamento... de dieta, foi mal, confundi o termo. De dieta, primeiramente, o que eu faria é o seguinte. Não colocaria um superávit tão grande. Primeiro, né? Avaliaria como é que tá o físico dele atualmente.
Legal.
Se tem um acúmulo de gordura central, se tem ali pouca massa muscular, a gente já vê que possivelmente ele não tem uma sensibilidade tão boa à insulina. Né? Então, pode começar com leve déficit, de pequena coisa mesmo, 500 calorias, 400, colocando refeição livre por semana. Né? Então, assim, já não seria tanta coisa assim, entendeu? Ou até duas refeições livres. Ou então, se ele já tivesse um perfil mais magrinho, começaria com um bulking mais leve. E disso, eu extrairia como, por exemplo, vamos supor que fechasse com o Loureiro o treino, basicamente. Perguntaria como é que estaria esse treino e, em cima desse treino, eu colocaria fazer a atividade física dele para achar como é que seria esse GET, né? Sem colocar também o que eu coloquei anteriormente, uma questão de um superávit muito grande. Começar com leve superávit também.
Muito bom. Douglas.
É uma pegada, né? A primeira coisa que eu faria era tentar identificar. Eu queria um exame de imagem para saber quais são essas lesões para treinar. Quais são? Porque, dependente, no geral, é o seguinte. O que, que é uma lesão? O que, que você está com uma lesão? Sentir dor em alguma articulação? É ou um desequilíbrio muscular, ou tem ali nos músculos em volta, vamos supor, estou com o cotovelo ruim. Ou meu bíceps está muito mais forte que meu tríceps. Pode ser um desequilíbrio de força. Pode ser até um desequilíbrio na função do movimento, falta de flexibilidade ou de alguns músculos, falta de mobilidade da articulação. Então, eu tenho que identificar quais são essas lesões para que com que eu vá tratando essas lesões para que, pô, com o decorrer do tempo, o tratamento para a lesão é o próprio treino, é treinar pesado. Quanto mais forte for os músculos da região que você tem lesão, menos vai ser o estresse naquela articulação, menos estresse você vai sentir. Então, tendo um diagnóstico dessas lesões, eu trataria essas lesões e, a partir do momento que eu tratei essas lesões, está zerado, mano, é treinar igual treina uma pessoa que não tem lesão nenhuma. É aumentar, é progredir carga, é passo a passo. Eu não vou ser imprudente, pô. Você vai falar assim, vai treinar pesadão, sendo que está lesionado. Não, vai tratar a lesão, vai reabilitar e vamos para cima.
Perfeito. Acho que a abordagem realmente é essa. Tem que identificar as lesões, adaptar o treinamento enquanto o período de lesão, então a melhora desse quadro de lesão não progrida. Lembra que a sobrecarga, não necessariamente o treinamento mais intenso, ele traz mais lesões. Caso você já esteja com incômodo, beleza, o treinamento mais intenso não é muito adequado para ti. Mas não que o treinamento intenso possa trazer mais lesões, não possui um acervo científico para que a gente paute esse tipo de opinião. Em relação à dieta, tem que estar muito alinhada com isso, né? Então, talvez o cara não consiga explorar um bom gasto energético, a gente esteja se adaptando, mas ele está no perfil magrinho e quer construir massa muscular. Então, o superávit entra lá naquelas sugestões que o Thales citou durante todo o episódio. Superávit controladinho, de pouquinho em pouquinho. Vamos ver o quanto que ele vai respondendo a cada 15, 20, 30 dias. Com isso, a gente toma a melhor decisão de aumentar um pouquinho essa dieta para continuar progredindo em relação aos ganhos hipertróficos dele. Então não tem como ele já chegar com o pé na porta em um treinamento muito baixo, porque não vai ser comer muito com treinamento de baixa intensidade que vai te trazer ganho de massa muscular, né? Senão você comeria muito, faria flexões em casa, exercícios com peso do corpo, você seria mega musculoso. E não é por aí. Requer uma periodização, requer uma resposta a longo prazo. E o acompanhamento nutricional, 15, 20, 30 dias, respondeu bem, respondeu assim, ele vai lá e faz o ajuste. Igualzinho na evolução das tuas funções de empurrar, de puxar, onde é que seja esse incômodo. Então, eu acho que essa resposta resume bem. E tá chegando no fim, né?
Eu queria pegar o gancho do seguinte, né? Tá chegando próximo do final, eu queria que todo mundo se apresentasse aí, falasse onde é que encontra vocês, são as redes sociais, como é que tá no Instagram.
Um das honras da casa, o Thales, o nosso convidado.
Então, eu produzo muito conteúdo aqui no Instagram, né? Meu arroba é Thales_facin, né? E eu uso muito mais aqui, mostro um pouquinho da minha rotina. Minha rotina é meio chata, assim, porque eu passo a maior parte do tempo estudando, às vezes vou pra academia, uma rotina meio monótona, né? Mas eu sempre trago um pouquinho de evidência, um pouquinho de referências, e é isso, tento ajudar o máximo de pessoas possível com caixa de perguntas.